Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho, eu tenho aqui comigo Rafael Santos e Maurício Saldanha.
Olá, Maurício Saldanha. Rafael. Bom, Maurício Saldanha.
Ótimo.
Barbaridade, Maurício Saldanha. Tá gravando a podcast.
Ih, tá bom, não. E nós temos uma convidada muito especial para esse programa, mega, ultra especial. Rafael, apresente nossa convidada.
Nossa convidada especial, jamais vista na TV brasileira. Ela veio aqui, viajou milhas e milhas, só pra poder participar desse Rapadura Cast. A convidada é Laís.
Exatamente.
Laís Cassis.
Salve pra Laís. A participação feminina sempre tem que ter aplausos no Rapadura Cast. Laís, seja bem-vinda. Primeira participação no Rapadura Cast.
Aí, obrigada.
Laís é paulista, nossa redatora, nossa correspondente lá no outro mundo, né?
Londres.
Pois é.
A Londres
tá quase, do Brasil. Né? Quase Londres aqui. Pelo menos é mais frio.
É escuro que nem Londres, né? Falando em escuro, né? Jogar de palavras. Nós vamos falar sobre Tim Burton. Aproveitando a estreia de Sweeney Todd. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco, não sei o que, Fleet, né? É isso,
da
né?
Da Rua Fleet.
Da Rua Fleet. Que é a adaptação de um grande musical. E nós vamos falar primeiro da carreira do Tim Burton, todos os seus filmes, como é a técnica maravilhosa que o Maurício adora. Antes, vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails. Eu tô aqui com o Maurício Saldanha.
Prazer, bom te ver.
Fala mal.
Bom te ouvir, bom te ouvir. Bom te ver, bom te
ouvir. Overfield de hoje.
O ingresso tá queimando na mão já.
Maurício Saldanha, antes de lermos nossos e-mails aqui, tem um pequeno recado. Nós estamos no Nerdcast, quer dizer, eu estou no Nerdcast.
Nós... Uhum. A primeira pessoa do singular, você está.
Eu tô lá representando lá a galera do Rapadura Cast, do Cinema com Rapadura, então escutem lá um Nerdcast sobre Oscar. Onde tem a participação do Marcelo, do Omelete, do Mário, do Almanac Virtual, então vai ser... tá bem divertido lá. Escutem lá, pelo amor de Deus. Escutem lá e comentem, se eu sou ouvinte do Rapadura Cast, tô escutando aqui.
Exatamente.
Maurício, esse programa do Cardo Juarez, número 61, a dublagem nacional, foi o programa que nós mais recebemos e-mails.
Pois é, 400 e-mails, você comentasse?
Rapaz, isso é um absurdo, né, cara? É e-mail demais e dentro do carnaval, né, cara?
Não, vamos ler esses 400 e-mails agora.
Não, vamos não. Vamos lá, primeiro e-mail aí, Maurício.
Jorge de Jungle Xavier. Poços de Calda, Minas Gerais. 20 aninhos. Caros amigos rapadurianos, realmente vocês fazem um excelente trabalho. Já ouvi em torno de 25 cast em 2-3 dias. Ou é 23 dias? Não, em 2-3 dias.
Ô,
meu filho, hein? E vocês sabem como colocar exatamente, Jurandir, na dose certa, humor, informação e entretenimento. É entretenimento, não alimento.
Entretenimento.
De uma forma natural. O RC61 com o Ricardo Juarez foi espetacular. Além de esclarecer muitas dúvidas sobre a dublagem no Brasil, ele mostrou que realmente tem vocação para o que faz.
Ele só não tem vocação, ele tem muita coisa.
Ele tem o vozeirão, né? Vocação. Vocação vem de voz, né? Vou, cara.
Jogadinha.
Parabéns, Jurandir, Maurício, Rafael e todos os outros participantes do RC.
O Rafael tá participando tão pouco que ele vem agora em terceiro. Aí, rapaz, passou de ti.
Ô, Rafael.
Próximo meu, Bruno Martins Gurgets, né? Portal do Paraná. Olá, amigos do Rapadura Cast. Quero elogiar o último podcast, pois estava ótimo. O tema foi super interessante e os convidados foram muito legais. E vocês também sempre se superam. Esses e-mails souvenir, né? Só pra... Estou querendo assinar algum serviço de TV. E quanto ao assunto da Fox, eu tenho duas dúvidas. O serviço da Sky ainda há opção para ver legendado? E os episódios são seguidos periodicamente? Lançou um novo episódio nos Estados Unidos, lançou aqui também? Lógico que não.
É, ai, 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 Bruno.
Geralmente demora 3, 4 meses aqui pra passar aqui no canal fechado, né, na Fox. E a Sky tem esse serviço de você selecionar legendado, dublado, tudo pelo controlinho. Resolvi perguntar, pois não achei nenhuma resposta na web e tudo mais, blá, blá, blá. Muito obrigado e que o cast continue sempre espetacular como é hoje. Muito obrigado.
É, o Bruno aí, pô, Bruno, essa aí, essa tua pergunta aí foi bem, né, elementar. Não, as séries não passam, né, com essa... Bem que podia ser assim, né? Podia hoje estar dando Lost, né, agora de manhã, antes de
qualquer... Não, e Lost, Maurício, passa no mesmo dia que passa na Argentina também. É? Mas como é que pode? Passa na Argentina e nos Estados Unidos no mesmo horário e não pode passar aqui no Brasil.
Ah, eu não acredito. Vitor Lima de Oliveira. Ele veio de, né...
É, Pau Grande.
Pau Grande. E aí, galera, beleza? Eu ouvi o cast do Oscar e gostei, apesar das minhas opiniões seriam um pouco controversas. Tá, mas por quê? Na categoria filme estrangeiro, o Brasil ficou de fora mesmo. Vocês acham que foi por culpa de Tropa de Elite não ter representado o Brasil? Ou os outros filmes, inclusive O Ano Que Meu Pai Saiu de Férias, eram superiores?
É. Ah. Não é que eram superiores, né? A gente até já falou isso umas 650 mil vezes, né? Eles não eram superiores, eles só não tinham... O naipe que a academia realmente gostava, sabe? O pessoal da academia também não gostou muito do ano, não. Se bem que ficar entre os 7 ou 9 já é muita coisa, né?
Tá ótimo, é, não. E vamos acalmar, tá? Amanhã a Tropa de Elite no Festival de Berlim, vamos acalmar.
Oscar não precisa de Oscar, não.
É.
Próximo e-mail, Anderson Narciso, 17 anos, juiz de fora, Minas Gerais. Foi muito legal o Rapadura Cast 61. Inclusive, minha mãe e minha irmã, que estavam passando em frente ao meu quarto na hora que eu estava ouvindo, pararam para ouvir, porque acharam muito interessante o assunto, já que aqui em casa é uma briga. Eu adoro legendado contra elas que são fãs das dublagens. Mas claro que quero admitir o trabalho deles, filmes... Mas claro que admiro o trabalho deles, filmes dos anos 80, desenhos...
Eu preciso admitir o trabalho deles!
E alguns atuais são, claro, bem melhores que assistindo dublado. São bem melhores assistindo dublado. Ah, estamos esperando o podcast da Sessão da Tarde com filme nostálgico, com a volta do... De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Superman. Do Rive. Do Rive. Do... Que é no Rive. Conta comigo, quero ser grande. Lógico, sem dúvida, curtir a vida doidada. O podcast tá cada vez melhor, continue assim. Mas vamos fazer essa Sessão da Tarde, já tá agendado.
Superman do Rive, eu acho.
Do Keanu Reeves.
Mas ele tem 17 anos e lembra dos anos 80, assim?
É,
como? Mas como?
As fitinhas, né? Fita cassete.
Daniel Chan, Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar vocês por este incrível podcast. O Rapadura Cast é o melhor podcast da televisão brasileira.
Como diria o Rafael, né?
O primeiro que eu ouvi foi o da dublagem. E eu achei nada demais.
Nada mais, nada menos.
Nada mais, nada demais. Nada mais, nada menos do que sensacional. Depois de ouvir este, eu não parei de ouvir mais. E no mesmo dia, pasmem.
É o áudio do Rafael, pasmem.
Pasmem. Eu ouvi pasmem.
Pasmem.
Mas 9 pasmem.
Pasmem.
E já estou ouvindo todos que posso. Com comentários muito hilários como Shrek Goes for Shrek de 4. Aquela do Shrek de 4. Que geram várias crises de riso. Outro podcast que também achei muito legal foi o Pornô. Por causa da reação do grande apreciador desses tipos de filmes, é o punheteiro Maurício. Tem que ler antes de ler, né? Zoando. Zoando. Ao começar e ouvir o Rapadura Cast, me senti muito mais incentivado a ir ao cinema, apesar do preço.
Aí, rapaz. Aí, Maurício. Uhum.
Gostaria também de deixar a sugestão de um Rapadura sobre Star Wars. Espero que vocês continuem assim. Abraço a todos.
Muito obrigado.
Star Wars, é, faz 30 anos Star Wars aí, né? Merece.
É, faz 31, velho. Quando fizer 50, a gente vai.
Exatamente.
André Nunes de Lima, de São Paulo, SP. Olá, senhores da Rapadura. Muita gente chama senhores da Rapadura, né? Senhor dos Anéis, né? Senhores da Rapadura.
É bom, é.
Muito bom o cast. Superou. Agora comentando, eu discordo da parte que deve censurar os palavrões. Já vi desenhos que são assistidos por pessoas de mais várias idades e na hora de dublar, cortaram palavrões, cenas e tudo mais. Isso fez o anime perder a qualidade, por isso prefiro o original legendado. Na verdade é isso. O pessoal critica muito a dublagem e não sabe quais são as regras que eles são submetidos, né?
Por isso é que quem ouviu, por isso que eu acho que foi muito bacana o Ricardo. Viu que até o Ricardo comentou ali, né?
Foi, foi. Ricardo tá lendo os comentários lá, continue comentando lá.
É, por favor. E foi muito elucidativo pra pessoas que realmente não entendem. Eu fui um cara que eu fiquei muito elucidado com as palavras do Ricardo sobre a dublagem. É muito fácil comentar, criticar e não entender, né, sobre o assunto.
E eu escutei esse programa umas 8 vezes.
Marcelo Gomes, 15 anos. Osaka! Ah, não, é Osasco.
Osasco. Osaka, não.
Já faz um tempo que estou querendo mandar um e-mail para vocês, mas depois de ouvir este podcast de dublagem, seria um erro se não mandasse. Agora que não dá mesmo para escolher qual é o melhor podcast, pois o Rapadura Cast 61 foi simplesmente sensacional. Muito bom mesmo o tema dublagem. O Ricardo Juarez é muito gente fina. E caramba, como ele consegue dublar Johnny Bravo, de Johnny Bravo ao Edu.
Realmente.
Incrível. Sem contar que ri pra caramba quando percebi que ele era o narrador de Digimon.
Digimon.
Digimon. A cara do Digimon foi ótimo.
Mas o que virou vinhetinha nossa foi o Noel, 1945.
É, essa é a...
Você vai escutar agora.
Nova York, 1945.
Maurício, vamos nessa, né? Vamos conversar sobre Tim Burton.
Exatamente.
Mr. Todd, you have to help me. Mr. Todd, please. Out. Mr. Todd! Out!
All this shouting and running about. What's happened?
I had him! His throat was bare beneath my hand. No, I had him! His throat was there and he'll never come again.
Is he now? Hush, love, hush. I'll keep telling you.
When? Why did I wait? You told me to wait. Now he'll never come again.
Estamos de volta!
Tô vendo nada.
Ô Maurício.
Ai, ai, ai.
Por que é que tu não gosta do Tim Burton?
Não é que eu não gosto do Tim Burton, não. A questão não é essa.
Só existe
um filme que eu não vi do Tim Burton. Aliás, dois, né? Eu não vi Sweeney Todd ainda. E também não vi Pee-wee Herman, né? As Aventuras de Pee-wee Herman, que é o primeiro filme dele, se eu não estou errado. Estou errado? Alguém tem a filmografia dele aí?
Está errado. É o primeiro longa, né, na verdade.
Exato. Não, claro, tem os curtas-metragens. Falando de longa-metragem, né, Churadinha?
Não diga que é filme. Filme pode ser também curto.
Ai, tá. Então, enfim, agora eu acho que o Tim Burton...
Tá assim,
eu já... É, então, mas o Tim Burton pra mim faleceu após Eduardo Mão de Tesoura.
Que isso, sabe?
Que isso, absurdo! Matou o Tim Burton.
Tim Burton pra mim faleceu. Logo no começo de carreira ainda, né? Nem só Batman 2 não salvou.
Ah, pela... Não, claro, Batman 2. Batman 2 e... Não, o que eu quero dizer é que com
o Batman foi antes do Edward.
Eu acho que o avanço tecnológico...
Não, os dois depois.
Eu acho que ele vai até o Cavaleiro Sem Cabeça, tá? Além do Cavaleiro Sem Cabeça. Ali ele vai. Depois
aí,
disso...
Ele morre pra ti.
Eu acho que a Fantástica Fábrica de Chocolates foi o fim da picada. Eu acho que eu esperei tanto daquele filme.
Mas
claro, é óbvio, né? Gene Wilder, ninguém... No Depp não tem como
não,
fazer.
Mas o primeiro é super criticado, porque não tem nada a ver com o livro.
Exato, é tem essas toda. Questões. É, não, mas o que eu falo é sobre o trabalho dele, visual, que... Eu pego assim, ó, pegamos o Batman, então, o Retorno, pegamos o... Muito semelhante até o Batman Retorno com o que eu quero dizer do Edmundo Cesoura, com a parte técnica, com a parte artesanal. Parece que ele montou a mão aquele filme, parece... É como comparar George Lucas e fazendo o 4, 5 e 6, Guerra nas Estrelas, e depois ver 1, 2 e 3. É, eu acho que quase essa comparação que eu quero fazer.
Ele com muita tecnologia na mão, ele se caga.
Acho que ele perdeu. Eu acho que Edmundo Cesoura é uma coisa mais linda. Eu nunca vi um conto. Acho que Edmundo Cesoura se compara aos contos dos irmãos Grimm, coisas que a gente nunca imaginou ver na tela. Acho que Edmundo Cesoura poderia ser um conto de, sabe, que nunca tenha sido filmado. Aqueles contos que são de colégio, aqueles contos de roda, Rádio um Rapaz que tinha tesoura nas mãos. Isso é lindo, aquilo é lindo. Acho que nunca ninguém fez tão... Eu vi com 11 anos no cinema aquilo, eu fiquei embasbacado, eu saí acreditando na magia do cinema, mais do que nunca.
Ok, babacado.
Vamos por ordem. Todo babado. Vamos por ordem.
Respondendo a pergunta, é que baixou o Ricardo Juarez em mim aqui. Eu queria dizer...
Despirocado,
né? Nova York.
Eu quero dizer só que eu...
Eu vou pegar esse áudio dele e vou colocar em todos os Rapadura Cast agora. É, mas vamos por ordem. Tim Burton é californiano, ele vai fazer 50 anos esse ano, né? Ele começou trabalhando pra Disney.
Mas ele, antes mesmo de trabalhar pra Disney, ele já tinha, né, aquele negócio com o Walt Disney, porque ele ganhou uma bolsa pra estudar cinema, arte.
Walt Disney?
Walt Disney é o Walt Disney, meu Deus.
Sim, mas ele começou trabalhando lá na Disney e eles começaram a perceber que o Tim Burton, ele tinha alguns... Tava colocando o Pluto pra arrancar a cabeça do Pato Donald, aí...
Tava fazendo contos eróticos com o Mickey e a Minnie, né? E...
Ele saiu, né? Ele
começou
saiu...
com animação em si. Ô, Jornalista, ele começou com animação em si, né?
Foi o primeiro curta-metragem dele,
muito, né? Os dois primeiros curtas-metragem, que eu não sei o nome.
Que é o Vincent, essa que coisa... ele fez em homenagem ao Vincent Price, um ator de filme de suspense e terror. Filme de suspense de terror. Muito famoso, quer dizer, um ator de suspense de terror muito famoso.
Que é o que está no Edward. Sim, é do Irmão de Tesoura.
É, o pai do Johnny Depp.
Exatamente.
Ele é o pai do Johnny Depp?
É a última aparição dele no cinema.
É, o criador do Edward, né? E Finn Price faz a voz do Thriller, né? Do clipe Thriller. É ele que faz a voz aquela quando tem um texto no, na música do Michael Jackson.
Vamos colocar esse texto aí, pessoal. The foulest stenches in the air. The funk of 40,000 years. And grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
É o Vincent Price que faz aquela risada maquiavélica.
Exatamente.
Ah, é. Mas tu não gosta de Tim Burton, Maurício? Olha, referências milhares.
Eu amo Edward e amo Batman Returns. Agora,
sim, Rafa, Maurício, pela ordem, mano. Como diria o continua, pessoal na Câmara dos Deputados, pela ordem, né?
Continue.
Aí ele fez também o curta-metragem Frank Wine.
Em
84.
É um Frank bêbado de vinho, não
é?
Frank
Wine. É, e tem uma história bizarra, que o cachorro do meninozinho morre e ele acaba achando um livro do Frankenstein pra tentar ressuscitar e alguma coisa
assim. E ressuscita, Jorge.
É, pronto, eu não assisti, então não sei. Daí veio o primeiro longa-metragem do Tim Burton, em 85, As Grandes Aventuras de Pee-wee, Abacaxi.
Que é com Pee-wee, né? Com Pee-wee Herman, esse cara era um ex-DT. Dentro, né? Esse cara tinha uma vida bem turbulenta aí, né?
Mas é live action, Maurício? Eu não conheço isso daí.
É live action, bem da Disney, aquela coisa tipo Herbie, o Fusca falante. Era um cara que era da família de circo, acho, né, Laís? Viu? O Pee-wee? Ele era da família de circo, era bem Disney, aqueles filmes da Sessão da Tarde.
Tá inventando, né, Maurício?
Esse filme não tem selado, né? Esse filme não tem em DVD. Quem tiver essa cópia aí, por favor, entrar em contato com a produção.
É bom.
Que produção, Maurício? Ô, Maurício, mas esse filme é o quê, Maurício? É de monstro também?
Não, eu tô dizendo. É um rapaz que era do circo, acho que é um circo que vai pra uma cidade. Eu não vi esse filme, mas ele vai pra uma cidade. É uma cidadezinha onde tem um circo, esse cara é a atração do circo, enfim, da cidade.
Que ele perde a bicicleta e ele vai atrás da bicicleta.
É, fica procurando a bicicleta dele. É um conto infantil. É meio... Acho que passa no Cartoon Network, assim, de vez em quando. É uma coisa assim.
Olha, mas vamos gravar infantil. Isso aí, então. Vamos gravar
é. Isso aí. Tem que gravar isso aí, viu? Aí o menino encontra a bicicleta, porque tá tudo escuro.
Mas aí já tem uma coisa, porque o Pee-wee Herman é uma cara bem assim. Eu acho que o Johnny Depp veio da inspiração do Pee-wee Herman. O Pee-wee Herman já é uma cara assim, meio pálida, meio branca, uma cara assim, meio Edward. É um pré-Edward, assim.
Mas em 88 é que veio assim um grande sucesso do Tim Burton, que foi Os Fantasmas Se Divertem, né? Clássico da Sessão da Tarde.
Michael Keaton. Aí que ele conhece o Michael Keaton e começa a se apaixonar pelo Michael Keaton.
Exatamente. É o primeiro casamento dele, né? Na verdade.
Que tem o Winona Ryder, que ele também se apaixona pela Winona Ryder, que tem o... como é que é? A Gina Davis, né?
Alec Baldwin.
Alec Baldwin, exatamente. também.
Ah, é aquele. O engraçado desse filme é que eles se mudam pra uma cidadezinha, né? E eles acabam morrendo num acidente de carro, né? Uma coisa assim, né?
É, aí já vê todo. Aí o Tim Burton acho que mostra o que ele gosta de fazer e o lado gótico dele e tudo aí, que ele desbunda total. Ele sai
do quê? Esse filme já tem umas marcas dele, né? Tem animação, stop motion, que ele usa bastante, tem algum. Até o fato de ser numa cidade pequena, né? No meio subúrbio, assim, também é marca registrada dele.
Exatamente.
Mas assim, apesar a gente brinca muito, né? O Tim Burton, não sei o quê, no escuro, é tudo muito apagado, né? O Jurandir adora essas brincadeiras, eu não gosto. Mas eu lembro que o Beetlejuice é bem colorido, né? Assim, tem uma arte bem colorida no filme.
É colorido, mas aquele colorido gótico, né? Meio sombrio. Aquele
negócio bem dark, assim, ainda, né?
É, total dark.
Mas colorido, Rafael, o que é que adianta ser colorido e no começo do filme já matar os dois protagonistas?
Ô, Johnny, mas se essa é a temática do filme?
Todo filme do Maurício, do Tim Burton tem, tem esse negócio, né, cara? Sempre mata alguém.
Ô, Johnny, isso é a realidade, Johnny. Todo dia morre menos um. Você reparou isso no mundo que tu vive, Jordi?
Exatamente.
E na verdade, mas eu falo da vida, né? Parece que o Tim Burton na escola era um menino muito quieto e diferente, né?
Era antissocial.
Eu acho que o Tim Burton era assim, meio que o Edson celular naquela novela que eu. Não é o Edson celular, é o Edson.
Caralho,
é Eddie Johnson, o Eddie Johnson. Tem uma novela que o Eddie Johnson é gótico, lembra? Qual é aquela novela?
Vamp, né?
É Vamp?
Vamp.
Eu lembro de uma novela gótica é Vamp. Mano.
Eu sei que tem uma novela que o Eddie Johnson foi gótico. E eu acho que o Tim Burton é mais ou menos aquilo.
Se tivesse Matrix naquela época, ele tinha saído matando todo mundo, né? Não, eu quero falar que o Michael Keaton é que fez, né, o Besouro Suco.
Ele era o Beetlejuice, ele era o...
Irreconhecível, aliás. Demorei pra perceber que era ele.
Uma maquiagem...
Eu não sabia até agora.
Eu vim saber hoje.
E já teve suas indicações ao Oscar, não teve indicações ao Oscar, uma Fantástica Divertem, por maquiagem?
A Central está processando a sua pergunta.
Sua pergunta já foi caminhada para o...
Não, teve sim, ganhou.
Teve, não.
Oscar de maquiagem.
É. Ele aí, viu?
Ele daí foi indicado, né? Não ganhou, não.
Não, ganhou. Pelo menos é o que está escrito aqui.
Na nossa Central.
Eu tô recebendo aqui uma mensagem do meu ponto aqui na orelha. Ele ganhou realmente o Oscar.
Ganhou realmente o Oscar.
De 89.
Nossa, nosso diretor aqui.
A maquiagem do Michael Keaton é impecável.
É tão bom, né, que esconde a cara feia do Michael Keaton. Isso é o mais
importante. Se não me engano,
recuba, né?
E é o Rick Baker que faz lá isso, tá com as informações aí. Não é o Rick Baker que faz a maquiagem? Rick Baker, o mestre da maquiagem americana. O Rick Baker.
É não.
Se não, não é não?
É o Veneer, o Steve Laporte e o Robert Shaw.
Com esse demais.
Exatamente. Então, eu não. Cara, eu tô de cara agora que o Michael Keaton é o Besouro Suco. Eu não.
É, Jordi. E daí começa já um clima, né? Porque o Tim Burton gosta muito de repetir os atores, que ele trabalha bem, né? Que dá certo.
Ele é muito preguiçoso, ele não quer ir atrás de outros atores e chama os mesmos.
Não, Jordi. É porque ele fica queixando, ó.
É porque a agenda telefônica dele tem 10 nomes, assim, ele sai chamando, sabe? É, eu faço Johnny, um amanhã.
Não, tem 10 nomes, né? O Johnny, o Depp e o Johnny Depp, né?
E é por causa. E é por causa desse filme, e é por causa desse estilo gótico que ele é chamado pra fazer Batman, né?
Exatamente. Logo em seguida, no ano seguinte, ele fez Batman. O Batman, ele fazia muito sucesso nos quadrinhos nessa época, né Rafael? Já tinha passado o boom dos quadrinhos, mas...
O Batman sempre fez sucesso nos quadrinhos, essa é a verdade. E por conta desse sucesso... Talvez um dos filmes de quadrinho mais esperado até do que X-Men, do que Homem-Aranha, com certeza, porque Batman vem bem desde os primórdios e o Super-Homem já estava no mercado há algum tempo, né, desde finalzinho, no começo de 80, finalzinho de 70,
o filme,
também
né?
Com certo sucesso, o filme do Super-Homem, exatamente, e assim, se eu tivesse que escolher um diretor à época para dirigir o Batman, com certeza seria o Tim Burton, porque os quadrinhos de Batman é um apagão total, né, Gotham City não... peca por racionamento, essas coisas. Nunca teve racionamento, não precisa. De noite, pessoalzinho com os candeirozinhos, né? Com as suas próprias lanternas. E o Tim Burton, ele fez uma leitura muito interessante dessa Gotham City melancólica, sabe? Que, como diz o nome, é Gotham, né? É um negócio bem gótico mesmo. Só que o Tim Burton, ele colocou... Ele deu exageradas especiais, certo? No Coringa, no Pinguim e no próprio Batman também. Algumas mudanças, a um primeiro olhar, não foram boas pros fãs, né? Que foi colocar o Batman com o uniforme todo preto, todo negro, que antes era cinza, meio azulado, assim. Só que, com o passar dos tempos, os quadrinhos adotaram essa mudança, inclusive. E não adotaram só essa, adotaram várias outras mudanças que o Tim Burton fez no filme. Então é um ótimo filme, é uma ótima adaptação, certo? É difícil adaptar Batman, porque já vinha desde muito tempo com muitas histórias do Coringa, já vinha com Piada Mortal, já tinha muitas histórias do Pinguim e etc. Daí então, você vê o Batman de Joel Schumacher e você vê contraste, o oposto do que é uma adaptação bem feita e uma adaptação mal feita.
Não é por nada que o filme, o Batman, ganhou o Oscar de melhor direção de arte, né? Assim, que é a característica máxima do Tim Burton, né?
A parte artística. Aí temos aí de novo o forte dos filmes dele, que é sempre a maquiagem e a direção de arte, né? A maquiagem do Jack Nicholson é algo absurdamente fantástico. O Jack Nicholson tá... Eu acho que o Jack Nicholson é sempre o mesmo cara. Eu adoro o Jack Nicholson, mas eu acho que nesse filme ele consegue ser um pouco diferente dos outros personagens que ele faz. Pô, nesse filme tem Jack Nicholson, tem Jack Palance, tem Kim Basinger, tem
e o Michael Keaton como Batman, né?
E o Michael Keaton... Não, mas tem o... E o bacana é que o Michael Keaton é muito mais baixo que Kim Basinger. A Kim Basinger é um mulherão, é alta, assim. Eu sei que nesse filme ele teve que ficar num banquinho, né? Pra se acontecer.
Para ficar maior. Tiveram até que fazer uma roupa especial, porque ele era tão skinny, né? Tão magrinho assim que não cabia bem na primeira roupa que fizeram.
É, então ele não é o ideal de Batman. Eu prefiro o George Clooney como Batman, apesar de ser um filme ridículo, do que ele.
George Clooney como Batman, não?
O ponto mais fraco da adaptação, em termos de adaptação mesmo, foi o Bruce Wayne, né? Como ele levou o Bruce Wayne pra trama. Porque o Bruce Wayne é o que a gente viu as mãos do Christopher Nolan agora no Batman Begins. O cara que sai esbanjando dinheiro, é o playboy que acorda no meio da tarde só pra sair dos tabloides do dia seguinte, tendo comprado um hotel e destruído o hotel, sei lá. O Bruce Wayne, ele faz aquilo ali pra esconder...
Desviar a atenção, né?
Desviar a atenção do Batman à noite, entendeu? O que é que ele faz à noite? Ele faz o que um playboy faz, dorme, né? Aquele dia ele tá esbanjando tudo. E esse foi um ponto fraco de botar um Bruce Wayne galã, né? Galanteador e tudo. Então, que culminou com o George Clooney, né? Quem mais galã pra fazer um Batman galã do que o George Clooney. Vendo por essa ótica, o George Clooney é um bom Batman, é um bom Bruce Wayne. Vendo por essa ótica. Agora, vendo pela ótica dos quadrinhos, Michael Keaton é um bom ator, mas Batman não.
O George Clooney é o George Schumacher, né?
É. Que tem até uma hora que tem um close, né? Um close na bunda dele, assim, é algo absurdo.
E o uniforme tem tetinhas, né? Muito lindo.
Exatamente. Tetinhas você quer dizer bonito, né? Mamilos.
Exatamente.
Tem o Edward Mãos de Tesoura, né? Em 90, que é um dos principais filmes do Tim Burton, né?
Ah, esse não existe. Esse não existe.
Existe ou não existe, Marcos?
Isso é uma coisa... Não. Aí eu acho que ele... Eu não sei de onde, por causa que ele conheceu a Winona Ryder no Fantasma se Diverte, da onde que ele tirou o Johnny Depp, né? O Johnny Depp vinha de seriados como Anjos da Lei.
Fez uma pequena participação no Hora do Pesadelo também.
Ele morre lá, Fred Krueger. Então eu não sei de onde, mas que acerto, que coisa fantástica. Era anos 80 ainda final, né? Quer dizer, começo dos anos 90, 90, né? Mas enfim, ainda tem aquela alma dos anos 80, dos filmes anos 80. É película, a gente vê a película. Essa é a grande diferença que eu sempre falo. A película, hoje é tudo digital. A gente consegue ver as moléculas naquele fotograma se mexendo. A gente consegue sentir aquele cenário perfeito. A gente consegue sentir Nona Ryder e Johnny Depp apaixonados na época. É um filme de uma alma, de uma sensibilidade. É um filme que não é escrito por ele, né? É uma história dele, mas o roteiro é de outra pessoa, né? De uma mulher, da Caroline Thompson, se não me engano. É algo fantástico, como nós falamos antes, tem Vincent Price, o mestre dos filmes de terror. Então tem a música do Danny Elfman, que era o líder do Oingo Boingo nos anos 80. Então pra mim representa muita coisa do Irmão do Tesouro. Como eu falei, eu tinha 11 anos de idade, vim no cinema, marcou a minha vida. Laís, o que tu acha, Laís, do Edward?
Eu adoro Edward, eu acho também fantástico. Eu gosto de como é sombrio e ao mesmo tempo apaixona, né? Você se envolve pela história de um jeito. É um personagem
super pena dele, não?
É uma pena, mas você gosta dele, sei lá, é uma coisa muito bizarra. O personagem é fantástico. Acho que a história, a construção de novo do cenário, toda a direção de arte é perfeita. Acho que não tem críticas pra esse filme.
Os personagens que o Edward faz nas árvores, né? Assim, como começa a desenhar.
Que aliás, eu acho que tá exposto. Tem algum lugar nos Estados Unidos que tem ainda essas as esculturas que ele faz.
Ele é rei de trabalhar com essa gente, né? Diane West, o Alan Arkin também. Ele consegue trabalhar com as pessoas que não são muito chamadas para filmes aí. O Alan Arkin, para mim, faz parte daquele subúrbio, muito mais do que ele faz na pequena Miss Sunshine, onde ele ganhou o Oscar, parte daquela família louca. Para mim, Alan Arkin tá naquele contexto, daquele subúrbio, assim como a Diane West parece uma vendedora da Avon. Parece que ela nasceu para ser uma vendedora da Avon. É impressionante o olhar que Tim Burton tem nesses quesitos, assim, que eu acho que ele deixou de lado após Batman Retorno.
E o mais interessante, assim, é que, apesar do filme, apesar não, que é o mérito do filme, né, dele ser todo artesanal, né, tanto na parte, na direção de arte, na direção em si, no próprio roteiro, também no manejo com os atores, né, na maneira que os atores atuam, que é bem simplório, é bem simples, coisas são simples, baseadas nessa simplicidade. Até hoje o filme tá novo, né, tá...
É, e quando passa, tá. Eu acho que não passa mais na Sessão da Tarde, porque o cara tem um monte de tesoura, né, ele mata as pessoas aí.
Ele corta,
lembro dele ter assistido.
Ressaltar ainda que tem o Anthony Michael Hall, né, que é o namorado da Anna Ryder no filme. O Anthony Michael Hall fez Mulher Nota Mil, pra quem não sabe, nos anos 80. Então acho que, claro que tem o saudosismo meu de ter vivido nos anos 80, assim, e pegar essa gurizada. O Anthony Michael Hall, eu peguei vendo o filme dele magrinho, e ele no filme ele tá bombado, ele é o namorado, o Brutucu, da...
Brucutu.
Da
Anna Ryder.
Brucutu,
Brutucu. Brutucu. Mas enfim, acho genial isso, né? Tesoura, de onde é que o cara tirou tesouras, cara?
As mãos, né?
Ele da mão, podia ser mão de qualquer coisa, né? É mão de tesouras. E ele faz esse pornô, link depois, né? Com ele ser querido pelo... Ele que
se é isso?
Pelo, tem o pornô que é do Mãos de Pênis. Mas daí ele ser querido no bairro, porque daí ele começa a fazer os cabelos das suburbanas. Aquilo lá é demais, é de uma ideia.
É o Oscar que o Johnny Depp nunca vai ganhar, né, cara?
Ele merecia por aquilo ali, só por ali.
Acho que é porque ele era novato.
Ah, ele não era ninguém, assim, praticamente, né? Era o primeiro filme que realmente...
Que mostrasse a versatilidade hoje. Dele foi o Edward mesmo.
Com certeza. É. Eles deveriam dar hoje. And the Oscars go to Edward Scissorhands.
Aí vão dar pelo... Se derem, né? Pelo Sweeney Todd, mas não...
É, eu fico pensando se a academia não vai dar pro Sweeney Todd, mesmo ele não merecendo, porque não deu ainda. O Johnny Depp é um ator que merece um Oscar. É, mas não esse ano. É.
Olha aí, não esse ano, não esse ano. Nós vamos chegar no Sweeney Todd e a Laís vai contar tudo.
Tudo.
Daí, no ano e dois anos depois, ele voltou com Batman, o Retorno.
E mantendo fez direito, né? Porque em Batman, ele começa muito coloridinho, fazendo umas coisas mais palhaçadas. No Batman Retorno, só aquele começo, aonde vem aquele... Ou, onde nós estamos iniciando na vida do Pinguim, né? Conhecendo a história do Pinguim.
Isso.
A mulher...
Isso.
É, aquilo lá, aquela mansão, aquele berço. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aquele filme é uma obra de arte, tecnicamente, em direção de arte, uma obra de arte.
E colocou no cenário a Mulher Gato, né, cara? O Fona,
a Mulher Gato, a Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, tem o Danny DeVito, que maquiagem aquela? Não, esplendoroso em termos visuais, esplendoroso. Um Batman mais macho.
E ele faz uma coisa interessante, viu, Maurício? Que ele gasta entre aspas, ele gasta muito tempo apresentando os vilões, né? Ele deixa o Batman de lado e foca o filme no vilão. Veja só, no vilão, nos dois vilões, né? Depois é que o Batman sai de coadjuvante e entra no filme. Exatamente. Mas a importância principal é levar o vilão.
É, porque tem esse lado. É o vilão que vai levar a história, né? Que vai carregar. Exatamente. O conflito e tudo. Tem que ser assim mesmo.
Inclusive, a trilha sonora desse filme é feita pelo um companheiro do Tim Burton, né? O Danny Elfman, que fez vários...
É, casamento.
É um dos casamentos do Tim Burton, né? Caso com todo
faleceu, mundo. Foi o que faleceu ano passado?
Não, ninguém morreu. Não fala disso aí.
Não, eu tô perguntando. Não morreu.
Ele fez até Homem-Aranha. O Daniel faz várias trilhas sonoras. Como eu falei, ele era líder do grupo Boingo Boingo nos anos 80. E depois partiu para ser isso aí, né? Esse maestro, esse compositor, esse filho.
Ele fez praticamente todos os filmes do Tim Burton, ele fez, né? A trilha sonora.
Ele faz milhares de outros filmes. E a trilha sonora do Edward, pra mim, é uma das mais belas da história do cinema.
E pra quem não sabe, esse compositor recentemente fez a trilha do tema do filme Os Simpsons.
É, o tema é dele. principal da abertura.
Tema dos Simpsons, do seriado?
É, não, do filme. É da abertura, do seriado, é dele. Não, é do seriado também. É dele.
Olha, Jandy, descobrindo coisas no RapaduraCast.
Daniel Elfman, bote e anote nos seus caderninhos aí. Daí, em 93, veio O Estranho Mundo de Jack, que eu não vi, absurdamente não vi.
A família é um deleite, é um deleite. Isso aí é uma... É isso aí, estamos descobrindo de novo que meu amor pro Tim Burton não para em Tim Burton. Não para em Edward. É Edward, Batman 2 e... O Extremo Mundo de Jack, que como nós
já falamos em um outro capa,
Extremo Mundo de Jack, que passa até hoje nos Estados Unidos, né, no Dia das Bruxas, né? É um clássico, a Laís assistiu, né, Laís?
Assisti, claro.
Não, é incrível o trabalho, que é o que no Noiva Cadáver eu senti falta, né, eu pensei que seria em stop motion, né, uma animação em...
E o Tim Burton, ele não dirige, né, O Estranho Mundo de Jack.
É o roteiro que é dele, né?
E toda a supervisão dele, né? É a supervisão técnica dele, toda. Não, ele está ali, aquela coisa como tipo dizerem que.
J.J. Abrams no Cloverfield. A direção foi do J.J., sabe?
Exatamente. Para, isso é perfeito. Eu ia dizer uma coisa lá das antigas e tu fez totalmente atual. Eu ia dizer que é a mesma coisa que dizer que Steven Spielberg não dirigiu Poltergeist e foi Tobe Hooper, mas todo mundo sabe que foi Spielberg que ficou ali e dirigiu Poltergeist. Ou como Spielberg não fez parte de Volta ao Futuro e fez totalmente parte de Volta ao Futuro. Então.
E olha que eu tô vendo aqui o Danny Elfman, né, que é o chapa da trilha sonora, né, do Tim Burton, ele que fez a voz principal, né, do Jack Skeleton.
É o real abóbora. E na dublagem em português que fez foi o Nelson Machado, o dublador do Kiko, né, dublador do Kiko, do Chaves. E a história, Maurício, tu lembra, Maurício, da história, hein? Maurício, já disseram que você tem a voz parecida com a do Nelson Machado, imita o Kiko aí, tu lembra, Maurício?
Não sei, então. Não é a história, Laís.
Todo mundo tem a voz história.
A Laís pode me ajudar. Eu não lembro da história do Estranho Mundo de Jack.
É o Jack, ele é um real abóbora, né?
É, ele é um popstar no mundo do Halloween. E aí ele descobre o Natal. E tenta levar o Natal pro mundo do Halloween.
Esse mundo é onde os habitantes têm que assustar os humanos, né? O mundo dos humanos na época do Halloween, é isso?
Não, esse é o monstro. S.A.
Não, Júlio, é assim sim. Eu lembro vagamente. Daí ele estava triste, cantarolando pela rua, chutando pedrinhas, e descobriu em uma floresta, onde tem vários portais para vários tipos de comemorações humanas, e descobriu o Natal, né?
Daí ele
e
quer sequestrar
o Papai Noel.
Ele quer raptar o Papai Noel, exatamente. É absurdo. É Tim Burton, né? Não tem nenhum comentário, fala, né? É Tim Burton.
Exatamente.
Ele fez o Ed Wood, né? Que é considerado o pior diretor da história do mundo. Conhece, Maurício, o Ed Wood aí?
Com certeza, Ed Wood é tido como um dos piores cineastas da história, né? Fez o Plan 9 for Outer Space. Com certeza.
Não
é o
primeiro filme da história, não?
Não, não. Mas é conhecido como o pior cineasta da história, que fazia, tipo, filmes espaciais e com as naves apareciam os fios, aquelas coisas toscas, assim.
Será que não pegaram ele pra Cristo, não? Ah, vamos dizer que esse cara aqui é o pior.
Esse cara era ruim mesmo. Era tipo esses caras aqui que a gente acha que no sertão, aqui no Nordeste, faz um filme de matança e vai pro Jô Soares, os caras. Ele era isso, só que nas proporções americanas. E o Ed Wood, interpretado por, né, foi interpretado por Johnny Depp, de novo, maravilhoso. Só que daí eu acho que já é o caricato de Johnny Depp, aquele que tá no Capitão Sparrow, em todos. Eu acho que é um...
Então tu não gostou do Ed Wood?
Não gosto, mas eu acho que o Johnny Depp já faz caricaturas ali demais, mas tem também o Martin Landau, de novo, ele trabalha só com ícones, né? O Martin Landau faz o filme.
E o filme é todo preto e branco, né? Ele tem a Sarah Jessica Parker, né? Do Sex and the City, ela faz. Patrícia Arquette, Bill Murray. O elenco dos filmes do Tim Burton sempre tem pessoas, assim, características, né? Não são grandes estrelas, a não ser o Johnny Depp, né? Que virou uma mega estrela, assim. Mas ele pegava muito essa galerinha no início da carreira, né, cara?
Quer dizer que o Bill Murray não é a grande estrela. É isso?
Foi isso que eu falei. No início da carreira não era, não.
Quer dizer que ele não fez Space Jam, foi ele que resolveu o jogo em Space Jam, é isso que tu tá dizendo pra mim.
O Bill Murray tá desde os anos 70 fazendo filme. O Ed Wood, não teve indicação do Johnny Depp?
Não, eu tô brincando, lógico, né? Porque Bill Murray é um caça-fantasma e tudo mais.
Ah, tá. Enfim, o Ed Wood...
É
índole.
Depois do Ed Wood tem o quê?
Marte Ataca. Eu não lembro do Marte Ataca. É o de George Clooney, não, né?
Não, Marte Ataca é muito bom, cara.
George Clooney é o quê? É Tomates vezes Frizz?
Fala um pouco de Marte Ataca, Laís.
Só ela que lembra?
Nossa, Marte Ataca é a... tosquice, assim, é super divertido, tem um elenco absurdo, tem a Natalie Portman no elenco, tem o Jack Nicholson, tem a Glenn Close, tem um monte de gente, assim, é.
Jack Black.
E é...
Chris Brosnan.
Nossa, é, o elenco é enorme, tem muita gente.
Danny DeVito.
Não, e aquela coisa...
É a agendinha mundo... do celular do Tim Burton, tô dizendo, Jack
não,
Nicholson,
e o elenco, Jurandir, é mais ou menos o pessoal fazendo participações especiais, sabe?
Todo Michael J. Fox, assim, no auge do De Volta para o Futuro.
É, a história é o seguinte, são os ETs, né, assim, os terráqueos estão vivendo na boa, todo mundo normal, tranquilo, e recebem, como é que é, e ficam sabendo que os ETs vão chegar na Terra, vão entrar na Terra, vão invadir a Terra, aí o presidente prepara toda uma ordem, todo mundo esperando os ETs, e lógico, alguns tanques de guerra, caso alguma coisa saia errada, né, e os ETs vêm em paz, não sei o que, todo mundo em paz, aquele negócio, paz, os ETs horríveis, os ETs com o cérebro pra fora, assim.
Ah, essa não é história não, Rafael.
É, aí... A história se desenrola aí. Aí eu vou explicar o que é a história. Aí nessa recepção toda, um cara solta uma pomba, né? Que é a pomba da paz. O cara, pomba da paz. E os ETs se assustam e pronto. Revela o lado mal, que era dominar a Terra pra fazer da Terra parque de diversão pra eles.
Isso. Aí sai matando todo mundo.
E sai a matança total. Aí eles se infiltram, né? Tem uns ETs que se, entre aspas, se vestem de humanos. Que tem a cena espetacular do cara que eu não tô lembrando o nome, como é, o Pierce Brosnan, que ele vai. Ele pega uma prostituta, só que a prostituta era uma extraterrestre, etc. E no final, uma velhinha que só vivia escutando música, né? Descobre que se você botar música muito alto, a cabeça do ET explode.
É o Venom, né?
Aí começa a matança ao contrário, né? Todo mundo sai botando música nos ETs. Pronto, acabou o filme. É um trash.
É um trash, é uma ficção científica trash.
Jack Nicholson, presidente dos Estados Unidos. E é isso, é uma coisa que eu nunca vi, porque é uma ficção científica trash, né? Ficção científica entre aspas, mas é bem trash.
Não, e aí, porque não, ele tá fazendo o papel do Ed Wood, né? De fazer um filme tosco, como se fosse agora, ele faz o New Ed Wood, ele dirige um filme sobre um diretor que fazia filmes toscos, e agora ele produz um filme de uma maneira tosca.
E esse filme alavancou a carreira do Pierce Brosnan, que no ano seguinte ele fez o 007, né?
Na verdade, ele já tava contratado quando ele fez...
Eu sei, rapaz, mas ele... foi pra efeito caça assim.
Tá certo, vai, Júnior.
Marte Ataca depois?
O Marte Ataca a gente acabou de falar, Maurício. Daí ele fez outro filme.
Pois. Depois do Marte Ataca.
Ele fez A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né?
Que de novo trabalha aí com as figurinhas carimbadas, Johnny Depp, Christopher Walken.
Agendinha, né? Agenda do telefone.
A agenda dele, ele não perdeu até hoje o celular. Ou tem a Christina Ricci, né? Tem a...
Ele adiciona dois por ano, né? Christina Ricci agora.
É a Miranda Richardson, quem é a outra? A loira.
É ela mesmo.
Tem o Snap, né? O professor, o Snap.
Sim, eu quero saber o filme. O filme é bom, o filme é...
Cara, ainda temos ainda o cenário, ainda temos a coisa que dá pra tocar, dá pra sentir, o cenário.
É lógico que tem um cenário, vai fazer um filme sem cenário?
Mas tem um Johnny Depp aí, o Johnny Depp forçar, eu acho que é um Johnny Depp igual o From Hell, aquele, o...
Maurício, eu já tô achando que você gosta muito de Tim Burton e você não gosta do Johnny Depp.
Exatamente, não fala isso não, que o pessoal... Os fãs do Johnny Depp,
Johnny Depp é um homem bonito, o Johnny Depp é um homem bonito, eu acho que o papel mesmo como ator ele faz em Edward, e depois ele tem essa, eu acho que ele faz o Donnie Brasco maravilhoso também. Um dia vamos fazer um podcast só pro Johnny Depp. Agora, Johnny Depp com o Tim Burton, ai, não sei se tá funcionando muito.
Cansou já, né?
Então,
eu acho que além do Cavaleiro Sem Cabeça, só respondendo, além do Cavaleiro Sem Cabeça, ele é caricato pra mim, e não difere muito de Ed Wood, não difere dos outros filmes dele, próximos como esse Capitão Spell, onde eu acho que depende, assim, quando não é tão visceral e tão cru, como, por exemplo, que eu falei do Donnie Brasco, que é o personagem real, de um policial que adentra na máfia. Enfim, quando é uma coisa num conto, tipo, é liberado, nós estamos adaptando um negócio de um conto, e você é um misterioso médico, ou você é um misterioso pirata, ele faz o que ele quer, e acho que daí é sempre igual. É uma caricatura forçada que se ganha pelos traços lindos do rosto dele, enfim. Eu acho
então
que...
Então você é contra o casamento cinematográfico de Johnny Depp e Tim Burton.
Eu, se eu fosse o Tim Burton, eu já tinha deletado do meu celular.
Ele faz um bom
trabalho. Defenda-se.
Falta o Johnny Depp, ele precisa ousar um pouco mais, porque ele ainda...
Mas será que não é o Tim Burton quem... Mas será que não é o Tim Burton quem pede?
Eu acho que não.
Johnny Depp, vou fazer um filme escuro.
De dois em dois anos ele faz um filme com o Tim Burton?
Não, eu acho o Tim Burton, não. É ele mesmo.
A culpa de quem? Assim. Culpa do Johnny Depp?
É, o Tim Burton talvez.
Eu acho que falta o Johnny Depp ousar um pouco mais, que ele ainda assim tá preso no mesmo tipo de personagem. Não que ele construa a mesma coisa, mas ele.
Eu acho que ele deveria fazer um gay.
Não tem vilão, assim, absurdo.
Ele deveria fazer um gayzão.
Dúvidas se não é o Tim Burton. Eu acho que é o Tim Burton. Ele pega o celularzinho dele, o Motorola pedra dele, com os 10 nomes. Johnny Depp, seguinte, vou fazer um filme escuro, precisando daquele cara lá. Se lembra aquele cara?
Não, ele faz. Ele liga e diz assim. Assim, Johnny Depp, ou Depp, né? Deep, vou fazer um Depp. Filme. Aí o Johnny Depp é escuro, né?
O que você vai fazer, Tim? Ah, aquela coisa que tu já sabe. Vai lá, manda brasa e deu.
Copia, faz a mesma coisa do Edward, mistura com Jack Sparrow.
Não, Edward não. Edward se transformou. Edward é aquele trabalho de se transformar. Ele se transformou. Ele entrou dentro de um buraco e saiu da toca. Então é o seguinte, eu acho que Além do Cavaleiro Sem Cabeça é um trabalho técnico, de novo, direção de arte impecável, desde lá.
Ganhou o Oscar novamente.
Fantasmas se divertem, ele sempre teve essa marca. Trabalhos visualmente fantásticos. Só que história, como roteiro, como narrativa, edição, acho que peca, como. Acho que como direção de arte, Além do Cavaleiro é muito legal. Fora isso, não é um bom filme pra mim.
É, eu acho um filme um pouco fraco também. Dentro da filmografia do Tim Burton, eu não gosto muito. Não sei, eu acho que passa batido. Apesar da fotografia ser linda, não tem nada mais que se destaque.
Eu acho que depois desse filme começou as bombas, né, do Tim Burton.
Ele veio depois com o que, tá pensando aqui, eu acho que o Tim Burton tem que chegar por onde é alegria, é. Felicidade, né? Porque eu acho que é esse o problema, que ele tá sempre aquela mesma tristeza, melancolia.
Não, coisa, e o Fantástica Fábrica. Tem Fantástica Fábrica ainda, que eu acho o Willy Wonka dele é o máximo.
Vamos chegar lá.
Mas é triste, é um personagem triste, né?
Tá, depois de A Lenda...
Tem Planeta dos Macacos, né?
Ai, não precisava mexer no negócio que era clássico.
Continua clássico, né?
Exatamente. Um clássico não deixa de ser clássico.
58, mas não 68.
Não precisava mexer nisso, não precisava. Eu acho que... de novo, maquiagem, Rick Baker, é fantástico. Agora...
Não, fantástico nada, os macacos de franjinha, de chapinha.
Não. Maquiagem, o trabalho técnico das expressões corporais, Paul Giamatti ali. Quem é que vai saber que Paul Giamatti tá ali?
Eu
acho
lindo.
Que agora só...
Eu não sabia, não.
A Helena Bonham Carter interpretando o Michael Jackson, né, nesse filme.
É verdade.
Temos o Tim Roth também, né? Diretor, porra, tem o Mark Wahlberg, que depois de Boogie Nights nunca mais fez nada. Mas enfim, eu acho só que não precisava, de novo dar uma franquia, né, porque não? Depois de Batman, o Planeta dos Macacos, e não rendeu, né, porque não teve continuação, não deram pro George Schumacher fazer o próximo.
Apesar de ter clamado por uma continuação no final do filme, né?
Sinceramente, vi no cinema, na estreia, que coisa que não é legal de lembrar. Aí só temos uma coisa de novo, não tem os apelos que sempre tiveram no trabalho dele, não tem a direção de arte impecável, dá pra te ver que é estúdio falso, dá pra te ver até as rachaduras do estúdio na parede, sabe?
É mais iluminado. Absurdo, né, aquele final.
É mais iluminado do que qualquer outro filme dele, eu acho que ele...
Não, qual é o problema do final, mano? Juros. Qual é o problema do final?
Porque ele fez um contraste com o final do original, né, cara? Ele foi completamente diferente do...
Tinha a estátua de Nova York, nesse tem o Lincoln ali com o macaco.
Tem razão. Tu acabou de estragar a única surpresa do filme, Maurício.
Mas ninguém vai alugar.
Não é uma surpresa boa, velho.
Lógico que vai.
Deixa passar.
Tu preferiu o Michael Jordan, né? Sendo macaco, assim, uma foto do Michael Jordan sendo macaco, seria melhor?
Não, a Helena Bonham Carter sendo o Michael Jackson foi demais, velho.
Aí, ano seguinte, tem um filme que eu gosto muito, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas.
Dormi 3 vezes.
Ah, não, Peixe Grande...
Ótimo
filme. Peixe Grande, não. O que tem em Peixe Grande que tu não viu em Forrest Gump? Muito mais delicado, genial e original. Não, Peixe Grande
é uma... Mas aí, se você for pegar assim, você... dificilmente você encontra um filme original, sempre pega referência de outros filmes.
Forrest Gump é uma coisa real. A história que ele conta é muito mais realista. Peixe Grande, ele mistura fantasia e realidade. Eu acho isso demais. Porque tem a história da bruxa, tudo é muito fantástico.
Pois é, e o Forrest Gump é como se fosse uma história de pescador sem fazer trocadilho com Big Fish.
Tá dizendo que o Forrest Gump é mentiroso? É isso que tu tá falando?
Mas lógico.
Forrest Gump, é isso que tu falou. Forrest Gump mente.
Vou correr 5 anos aí.
Quando tu assiste um filme e diretamente já vem um na tua cabeça, ah, isso aí é uma... Não que eu fiquei pensando, eu não sou aquele cara chato que fica no cinema, ah, isso aí é daquele filme, ah, isso aí é daquele... Não, quando vem na tua cabeça outro filme, eu acho que não foi muito... acertado o jeito que ele escolheu fazer o filme, enfim. Eu me veio muito na cabeça Forrest Gump. Mas claro, tem cenas belíssimas, aquela cena da pipoca, o Will McGregor, o tempo para, né? Nunca ninguém me disse que, né? Sempre soube que o tempo parava quando a gente se apaixonava, mas não me disseram que depois que voltava, voltava mais rápido, né? E aquelas pipocas paradas, e depois tudo correndo. Aquilo é demais, tem cenas fabulosas. Como é a característica desse cara que vai ser sempre do Tim Burton.
É aquele cara gigante, né? Em 10 metros de altura.
É um filme que tem o Steve Buscemi, né? Maurício, falando dos atores do filme.
Danny DeVito.
E o McGregor.
Danny DeVito, de novo, a agendinha, letra D.
Tem a Marion Cotillard, né?
E a prova aí de que ele pode largar
tem, caraca, tem a Marion nesse filme, a Piaf. É. A
Piaba.
Caraca.
Tem a Helena Bonham Carter de novo, né? Esposa dele.
Exatamente.
Já havia casado com ele, né? Enfim, tinha o Ian McGregor que faz o protagonista do filme, né? O filme eu acho espetacular. É um filme extremamente divertido. A fábula lá do peixe, né? Que o pai dele nunca conseguiu pescar e o peixe acaba morrendo, né? Não lembro não, né?
Ah, mas beleza. Mas agora dá um pause só e vamos no retrospecto do podcast aqui até então. E de novo, a única obra dele, começo, meio e fim, tão singular, particular, que seja somente ele que fez, não tem outra associação, é Edward Mãos de Tesoura. Não é em Batman, ele criou com uma figura conhecida, um trabalho técnico impecável e de um olhar específico. Então, Batman também. Agora, Edward é o único trabalho que ele consegue ter essa particularidade de começo, meio e fim, ser uma obra singular, onde não tem comparação, onde não tem associação com outros filmes. Pra mim, é só esse trabalho, dando esse pause até aqui.
Ô, Maurício, e é o filme que teve mais indicações ao Oscar do Tim Burton, né? Ao Globo de Ouro, melhor dizendo. Ao Oscar, não. Melhor filme, melhor direção, melhor trilha sonora e melhor canção original.
Ah, eu acho esse filme eu acho muito, muito lindo mesmo. Então, pra mim, ele entra também na categoria Edward Mãos de Tesoura, que eu acho maravilhoso. E eu gosto que ele é mais pra cima, né, do que Edward, que é muito gótico demais, que às vezes dá uma melancolia estranha. Assim. Eu prefiro até Peixe Grande do que Edward.
Nossa, tá certo.
É, fomos suave.
Aí temos Peixe Grande, tá? Daí depois de Peixe Grande temos o quê?
Fantástica Fábrica de Chocolate.
Ah, que a Laís pode falar. A Laís pode falar do Yonka, do Johnny Depp.
Eu deixa eu só dar um parênteses aqui, só dar um parênteses. Eu acho que o Tim Burton, ele destruiu a magia do Fantástica Fábrica.
Tem os dois filmes, as duas versões, e eu li o livro. Eu acho que a primeira versão é muito... é muito boba, de certa forma. Tem algumas coisas que não ficam muito boas. Mas também tem uma magia diferente da nova versão do Tim Burton. Eu prefiro o Willy Wonka do Johnny Depp. Que ele é mais engraçado. Ele tem um... Tem um porquê de ser assim, né? Não é só aquela coisa...
Acho que tu prefere ele porque ele copiou completamente o Willy Wonka do original. Ele é uma carinha mais famosa, né? O Johnny Depp acaba sendo mais atrativo do que propriamente com o original, né?
Acho que não é isso, porque eu vejo dois Willy Wonka completamente diferentes, porque o do Gene Wilder é todo... ele é meio ingênuo, não sei, ele tem um jeito que é... ele é sombrio, ele tem uma maldade que você não conhece, o do Johnny Depp é... ele não gosta, ele tem um nojinho de criança.
Você parece o Michael Jackson, não? Esse sim parece o Michael
Jackson. Dizem que falaram que na época que era inspirado nele até, no Michael Jackson, que o Johnny Depp construiu o personagem inspirado no Michael Jackson.
Caí da cadeira.
O Johnny Depp adora músicas, músicos, né? Agora ele imita o Keith Richards. Não, eu acho que é exagerado de novo o papel dele. É o Capitão Sparrow dentro da fábrica de chocolate.
Que fichas, né, o Jack Sparrow?
Não, pra mim, Johnny Depp já tá saturado, assim, ó, vai fazer filme de verdade, para de fazer besteira.
Caraca, fala isso não, mano.
Vai fazer
não,
Maurício, falei, tu vai morrer, Maurício, sabe? Sai no meio da rua. Maurício,
pra todo mundo que está me ouvindo, eu vou repetir, eu vou dizer.
Não, eu vou cortar isso aí, pode deixar.
Música de dizer, música de dizer.
Assistam a Donnie Brasco.
Johnny Bravo?
Donnie Brasco. Assistam. Isso aí é Johnny Depp.
Nova York. Em 2006 ele lançou A Noiva Cadáver, né? Eu gostei muito desse filme, A Noiva Cadáver.
Eu também gostei.
A Noiva Cadáver.
De novo, o Johnny Depp.
E a Helena, né? Ele chega assim, ô mulher, vem aqui. E a mulher tá lavando roupa ali, a Helena, sabe?
Pois é, é uma das minhas críticas pra Sweeney Todd, aliás, essa parceria.
Ele chega assim, ô mulher, vem aqui, mulher. Aí ela chega lá, vamos fazer uma vozinha aqui pro cadáver. Ele tá brincando de massinha com o filho dele ali. A noiva cadáver é todo stop motion, né?
Digitalizado, não. Não é stop motion, não, aquele ali não é stop motion. É stop motion é Strange Bunny Jack, aquilo ali é uma animação.
É stop motion, mas foi do começo ao fim, foi todo animado também em computador, né? Não foi só tirado foto quadro a quadro e depois...
Juntado, hoje em dia, né?
Foi tudo digitalizado.
Vamos chamar de um stop motion do século XXI.
Da era digital.
A
noiva cadáver, né?
Tem uma trilha sonora sensacional, já que ninguém fala. Tem uma trilha sonora muito boa. Não sei se é o Johnny Depp quem canta. É ele quem canta?
Não.
Não, ele não canta. A Helena Bonham Carter
então,
canta.
Certo. A mulher dele. É, eu acho que o auge do filme é realmente a trilha sonora. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu tava no cinema que acho que a luz tava fraca, sabe? Assim, o quadro tava fraco. Tá tão escuro, mas é o mais escuro do Tim Burton, com certeza. Né? Por ser animado, Batman, por ser digitalizado. Ele escureceu mais tudo, incrivelmente tudo.
Ela tem umas tiradas contraste assim, né?
E tem umas tiradas interessantes no filme, como aquele cachorrinho, etc. Foi indicado ao Oscar de melhor animação, não ganhou.
É um filme bom, é divertido, é bom pra você ter em casa, comprar um DVDzinho e tudo. Né? Tem uma historiazinha de amor bizarro, né? A mulher lá que morre e ele se apaixona pela mulher morta.
Não, ele por engano meio que pede ela em casamento e ela se apaixona por ele, mas ele não quer viver como morto, né?
Bom, então vamos falar do filme que está chegando esta sexta-feira e que é o motivo para nós estarmos fazendo um Rapadura Cast Special sobre Tim Burton. Laís, você que viu 600 vezes Sweeney Todd.
Vou comer uma pizza aqui, volto já.
Fale sobre Sweeney Todd.
Então, Sweeney Todd é um musical que, na verdade, a história do barbeiro é muito antiga. Começou em Londres, acho que em 1800 alguma coisa, e o personagem que era até então um barbeiro que matava as pessoas e usava os corpos para rechear as tortas.
Caraca.
Se tornou tinta.
Eu não sabia disso, não.
Essa é a história, era a premissa.
Rechear
então, se tornou um lenda.
Rechear a torta.
Rechear a torta.
Comer, Rafael, torta, pai, americano pai.
Absurdo, né?
Então virou uma lenda e dizem que ele existiu mesmo, não é confirmado, e que matou mais de 160 pessoas. Aí então, na década de 70, um dramaturgo inglês pegou essa história, que era, né, essa lenda, e fez uma história propriamente dita, que é a história que foi adaptada para o musical.
Tu chegou a assistir o musical, Laís?
Eu assisti. Tem no YouTube até. Eu recomendo que todo mundo assista, porque o musical é bem melhor que o filme.
Vamos colocar o linkzinho aí pra você. É curto assim ou é dividido em várias partes?
Não, é dividido em, sei lá, muitas partes. Acho que tem 12 partes. Mas vale muito a pena, porque aí o musical...
Jurandir tá tirando o link.
O filme é bom, mas é bom porque a história já é muito boa. Eu acho que eles fizeram escolhas erradas. O Johnny Depp, como o Sweeney Todd, é uma escolha errada.
Por quê?
Ele foi assim, o Tim Burton chamou o Johnny Depp e falou assim...
Agendinha, letra J, né?
Pois é, não sabia se o Johnny Depp podia cantar. E o Johnny Depp pode cantar, ele canta bem até. Mas não é a melhor escolha pro personagem, porque o Johnny Depp tem uma voz super suave, meio pop, assim.
Quem tu escolheria pra fazer o...
Então, eu não sei quem eu escolheria pra ser o Sweeney Todd, mas acho que...
O Gerard Butler?
Certeza que não seria... Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem que ser alguém... Tem que ser um ator que consiga imprimir o mal mesmo, né? Essa é uma coisa demoníaca, como o título diz, e consiga traduzir isso na voz, o que é muito difícil. No musical, os atores que interpretaram o Sweeney Todd fizeram tem uma voz característica, uma voz que tem uma vibração assim tão forte que provoca medo só por uma nota.
E
que
o Johnny Depp não consegue fazer. Vibração,
não.
Ele tem a voz
ele
fina.
Ele canta muito bem nas cenas, assim, as músicas que ele precisa ser sensível, que ele fala da família dele, né, que ele perde. É lindo. Ele é perfeito.
Será que não é porque o John Depp já tem uma imagem de bonzinho demais, de bonitinho, astro de Hollywood e tudo mais, e fazer um assassino dessa forma cantando?
Ele precisa fazer um vilão, assim, muito... Um vilão odiado. É, acho que é o que falta na carreira do Johnny Depp. Mas, então, ele não é um
racista que mata negros.
É. Então, o Johnny Depp...
A mulher dele, a Helena...
Nossa, ela é a pior, porque ela desafina.
Ela chega assim... Ô, mulher, vem aqui. A mulher tá lavando louça, né? Ô, mulher, tá cantando aí a música do Chan aí. Canta aí pra mim, seu inetório. Ela cantou.
É, ela mesma diz que ela sempre quis fazer essa personagem. E é uma personagem engraçada, uma personagem fantástica. Ela que é a alma
sexual em casa. Se não deixar eu fazer, não. Sexo nunca mais.
É, eu não sei. Ele fala que a escolha foi muito difícil, que ele não queria colocar ela como Mrs. Lover no começo, e que testou muita gente e ela foi a melhor. Eu duvido, porque ela desafina, ela é péssima, ela é horrível. Ela estraga completamente a personagem. Ela consegue... A cena mais engraçada do musical, que é engraçada pelo diálogo, é engraçada pela música, ela consegue deixar ridícula. É horrível, horrível. Eu não tinha nada contra ela até esse filme. Hoje eu detesto ela. Ela acabou com a personagem. Eu não suporto.
Se tu fosse o Tim Burton, tu separaria dela.
É. Nossa, com certeza. Ela estragou o que podia ser um belo filme. Ela deixou, assim... Acho que ela é responsável pelo filme ser um pouquinho ruim.
Mas no contexto geral, assim, o filme é bom?
O filme é bom, mas então, ele é bom porque o musical já era muito bom, porque a história é muito boa, os personagens são muito bons. Eu acho que o Tim Burton não tem mérito nenhum por isso, não deve...
Olha!
É um filme legal, é um filme bom, mas porque a história já era muito boa.
Tá escutando aí, Maurício?
Por que três vezes?
Maurício deu três saltos mortais, Maurício.
Por que três vezes?
Olha, ela quis gostar forçado.
Não, eu adoro musical. Musical, eu sou apaixonada mesmo. É um musical
que eu gosto. Tu viu Across the Universe?
Vi, mas eu não gostei. Você gostou?
E aí, gostei.
Mas ela é isso.
Ela não gostou, Maurício. Foi assim. Ela viu e não gostou. Ela, não é possível o cara ter um musical nas mãos e ter feito uma bosta dessa. Ela assistiu de novo.
É,
ela
é exatamente.
Realmente, vou ver.
Que nem eu com Star Wars. Pronto, eu estava aos episódio 1, assisti 7 vezes pra dizer, bom.
Não, eu não acreditei, quando começou a sair aí as coisas assim desse filme, eu ficava vendo, eu não tava acreditando que ia ser tão ruim. Porque eu vi algumas cenas ainda mais da Helena Bonham Carter, que tá horrível, né? Não é possível que ele vai estragar esse filme, não é possível.
E uma mulher feia, pelo amor de Deus. Ruim. Acho que ele acorda pela manhã e leva um susto. Porque a Helena é feia demais. Ele quando acorda de manhã, assim, ela tá dormindo na cama ao lado dele, ele acorda
Não, o Tim Burton, então, é o, né, o bonitão.
É, bonitão da susto duplo, né? É. Susto duplo.
Eles não são o casal mais atraente. Véio.
Mas, assim, eu quando eu comecei a acompanhar o material de divulgação do filme, o primeiro saiu aquele post, né?
Material de divulgação dele.
Não, aquele post que ele tá sentado na cadeira, assim, né, e bem sinistro, bem escuro, né, bem Tim Burton. Eu dava a impressão de que seria um excelente filme, assim, né, de
escuro.
Então, porque eu também vi três vezes, é que eu, apaixonada pelo musical, eu sabia que eu ia ser difícil pra mim separar as duas coisas. E eu, quando comecei a ver isso, eu tava vendo que a adaptação não ia ser legal, não ia ser como eu esperava. No final, ficou bom, assim, não ficou nada péssimo, tirando ela. Que estragou, mas o resto do filme é legal. Não tem muita...
Então, assim, eu... Colchete, Jurandir. Colchete.
Há duas semanas atrás eu assisti o musical Fantasma da Ópera, né? Em DVD, né? Em DVD. Assisti espetacular. É uma obra que quem não viu ainda tem que assistir. É fantástico, fantástico. Daí eu fui assistir o Fantasma da Ópera, não, sem ser o recente agora. É um mais antigo que o Fantasma é o Fred Krueger, né? O
England, Robert Englund.
England, né? Sei lá.
England, Robert Englund.
Rapaz, que bosta. Eu já não gostei do recente, Fantasma da Ópera recente. Eu já não gosto muito de filme assim, que você pega uma Coca-Cola e... A Coca-Cola é Coca-Cola, e vermelho é vermelho, sabe? Cantando toda hora, sabe? Eu não gosto.
Esse é o maior
Como é que é isso? Coca-Cola o quê?
Não, que ele pega. Tudo que ele pega na mão.
Eu não gosto daquele musical, o cara tá andando, estou andando pra frente, um pé na frente.
E água é azul.
Ah, então já avisa que o Sinei Todd já não vai ser seu.
Olha o Jurandir cantando. Como é que é, Jurandir?
Fala da Coca-Cola. A Coca. Sinei Todd é desse jeito?
Sinei Todd é todo cantado.
Então não pouquíssimos já. Não, mas é diferente, por exemplo, o Hairspray, eu gostei muito.
É, Hairspray é mais...
É outra coisa.
Só que o Fantasma da Ópera, ele pega um celular, já que não existia celular naquela época, mas ele pega um papel aí. O papel é branco, né? Sabe? Pelo amor de Deus, né? Tem limite, né, cara?
Aí pra cena acabar, ele prolonga a voz. Branco...
Então, aí
entra alguém na sala e diz,
tá falando das letras. As letras, eu creio que sejam as mesmas, não? Olha isso. As letras das músicas são iguais às do musical ou não? Também
como
não.
Assim? Ah, seu. Não, todas as músicas são do musical. Originais só cantaram.
Então não vai ser. O papel é branco.
Ô, Laís, tu recomenda a pessoa assistir primeiro o musical pra depois assistir o filme?
Eu recomendo. Porque eles cortaram até, eu acho, dá a impressão que por ser um filme do Johnny Depp, tá sendo vendido dessa forma, eles colocaram o Sweeney Todd em destaque, claro, mas aí eles cortam dois personagens muito importantes, que é a filha dele, né, a Joanna, e o Anthony, que são, no musical, eles têm muito mais cena. Eles cortaram quase tudo no filme. Então, eu acho que assistir um musical antes é melhor, porque você vai conhecer um pouco mais desses personagens, que são importantes, que dão fazem o filme ficar um pouco mais leve, né, a história de assassinato, ser um pouco mais leve.
Então, se você não tiver assistido o musical, você tem como gostar do filme?
Ah, tem, mas eu acho que até quem conhece o musical vai gostar. Não vai amar, não é a melhor adaptação musical de todos os tempos.
É pra quem gosta de musical, né? Gosta de Moulin Rouge, de Hesper, de Fantasma da Ópera.
É, acho que quem gosta de musical vai gostar. É inteirinho cantado. E o autor do musical, né, das músicas, que é o Stephen Sondheim, ele é fantástico. Ele não tem, acho que de toda a carreira dele, ele não tem nenhum musical que é mediano. Ele é um gênio mesmo. Ele é o autor de West Side Story. Ele fez Gypsy também, que é um clássico musical, é o máximo.
E o Sacha Baron Cohen, ele canta também? O Borat.
Canta, ele é o melhor do filme, eu acho, ele tá muito aí. Bom.
É porque ele já faz isso, né, ele já fazia isso, ele cantava no show dele, né?
É, ele tem treinamento de ópera, é bem legal o personagem dele.
Então, o problema do filme é Tim Burton, já que ele trouxe a malinha dele com o Johnny Depp. Não,
ele é a agenda telefônica dele.
Não, então, o problema no caso, assim, a interpretação que eu tenho é que o filme funciona como filme, certo? Como a expectativa que todo mundo tinha por causa do musical, que é sensacional, etc. Não foi legal porque o Tim Burton trouxe a panelinha dele que não funcionou no filme. É isso?
É, eu acho que o problema é realmente a panelinha. O filme
é... O problema é o Tim Burton. Não votem no Tim Burton.
Ô, Laís, a Helena, ela foi indicada ao Globo de Ouro, né, pelo ator
Scott. Mas, olha, a Nikki Blonsky também, e ela não fez nada demais.
Ela cantou o filme todo no resto.
Tudo bem, mas ela não é o máximo da atriz, né? As indicações ao Oscar dos Minutos são merecidas até. O Johnny Depp tá bem, foi o que eu falei.
Figurino,
ele
né?
Tá bem, não era pra ele o personagem, mas ele é um bom ator.
Não era pra ele, mas ele tá bem, mas não era pra ele, né?
É, ele é muito bom ator.
É tipo o Michael Keaton, né? O Batman.
É.
Pronto! É. Perfeito, Jurandir. Palmas pro Jurandir.
Obrigado. Eu tenho umas comparações excepcionais.
Não, gente, isso é um comparador, gente.
Mas o figurino, ele foi indicado no melhor figurino e possivelmente pode ganhar. Quer saber se o figurino é bom.
Não, o figurino... Putz, eu não sei jogar.
Não faz diferença nenhuma, né? Mas é bom.
Figurino é porque o filme se passa na Inglaterra vitoriana, então é um figurino interessante, mas...
É, figurino Globo Novela da 6, né?
É melhorado, né? Mais dinheiro.
Projac.
Eu acho o legal do Sidney Todd é o cenário, que também, né?
A direção de arte foi indicada também ao Oscar. Vai ganhar,
o cenário
o sempre ganha, né?
É, merece. Se ganhar, merece mesmo, porque o cenário que eles fizeram é muito, muito legal, é bem feito.
E o Johnny Depp ganhou o Globo de Ouro, eu quero saber se ele vai ganhar. Ele não vai ganhar melhor ator, porque tem Daniel Day-Lewis, né?
Ah, se ele ganhar, vai ser muito injusto, porque o Daniel Day-Lewis tá fodíssimo, assim, não tem... Não, o Sangue Negro existe por causa dele. Se não fosse ele, o Daniel Day-Lewis não teria filme.
Eita, Maurício.
É agora, mano.
Laís. Eu acredito que cada um. Só saiba, Laís, que eu tenho tatuado no meu braço os filmes do Paul Thomas Anderson. Todos eles.
Não, mas é um filme belíssimo. Só que a história dele, a história de Sangue Negro, é toda.
Não fale mais nada. Você está proibido de falar algo mais sobre Sangue Negro. Por favor. Eu quero conhecer São Paulo, mas não me faça ir agora.
A gente devia fazer um rapador que é sobre Paul Thomas Anderson, né, cara?
Não, eu não faço não, faz só o Maurício, aí sozinho.
Monólogo, né?
Monólogo.
É tipo aqueles poemas do Bial, né? Copa do Mundo.
A bola redonda.
Eu falo duas frases, daí entra o Jurandir. Branco.
E vamos falar também o que nós teremos mais de Tim Burton, Jurandir, Maurício e Laís. Não, ele tá fazendo um longa, né? Que é o do Frank Winnie, do curta-metragem.
É verdade, ele tá fazendo o longa dos mesmos curtas-metragens dele, né, cara?
Do segundo curta-metragem dele, né? Na época de Disney ainda, do Walt Disney.
Ele tá fazendo, ele tá na pré-produção do Alice no País das Maravilhas.
Acho
que é a versão dos irmãos Green, né? Aquela mais gótica, né?
É a gótica total. Não é a que foi adotada no filme e tudo mais. É a pauleira mesmo.
Também tem um filme que é sobre um guri que treina exorcismo em 1700, que é The Spooky's Apprentice.
Ele vai ser quem? Vai ser o John Depp? Não, né?
Não, vai ser o Michael.
E esse Alice, será que a Alice no País das Maravilhas vai ser a Helena? Helena é bonita pra fazer a Alice.
Ela é muito bonita, né?
Então, é só resumindo, Harry Potter. Resumindo, vamos roubar o celular do Tim Burton.
E dar um novo, assim, com Brad Pitt, com Angelina Jolie. Angelina Jolie.
O Jurandir só quer saber de Brad Pitt, cara. O Jurandir, ele critica essas pessoas que trabalham sempre com os mesmos atores. Ele critica Shyamalan, ele critica Tim Burton, mas ele, todos os filmes do Jurandir teria Brad Pitt, teria Tom Cruise.
Mas lógico.
Brad Pitt cantando, papel é branco.
Não, o nome do filho do Jurandir vai ser Brad.
Brad Cruise, Pimentel. Ô Laís, então você recomenda a pessoa assistir Sweeney Todd?
Recomendo.
Se a pessoa tiver R$20 só pro mês todinho, você recomenda ele ir?
Olha, aí fica difícil, porque Sweeney Todd e Cloverfield não estreia no mesmo dia.
E Maurício, pra quem, os fãs de Cloverfield, o que é que você pode dizer, Maurício?
Não, quero que ela diga, repete, Laís, entre Cloverfield e Sweeney Todd, R$20?
Cloverfield.
Palmas para Laís.
Eu recomendo que você vá assistir em sessão dupla. Eu vou fazer isso no domingo. Eu vou assistir Cloverfield logo depois de Sweeney Todd. Mas Cloverfield é superior.
O Sweeney Todd espera passar na Globo aí, vai passar em 2010 aí, tranquilo.
Não,
dublado, Jurandir? Dublado.
Aí dá um tempinho e assiste
o Juarez,
isso, assiste no YouTube o musical como dica da Laís. Depois assistam o filme do cinema, é isso aí.
Ou não, né?
Nova York, 1945.
Beleza, então Laís, muito obrigado pela participação ultra especial.
Ah, obrigada a vocês.
Volte mais vezes.
Palmas para Laís.
Palmas de novo para Laís.
Que ele pediu pra eu mandar um beijo pra ele.
Pra quem?
E eu adoro o Diego.
Pra quem?
Nossa, o Diego, nosso editor. Diego Benevides.
Conhece não.
Você pode explicar quem é essa pessoa? Explica pro público, Diego.
Diego, editor do CCR. Que ama demais.
Aí, rapaz. Valeu, Rafael. Valeu, Maurício. Até o próximo RapaduraCast.
Papel é branco, gente?
Papel é branco. Vamos lá.
Vamos terminar.
Cantando, Rafael. Pega alguma coisa aí na sua mesa e faça uma música.
Eu tô com fissura anal.
Beleza, até semana que vem. Um abraço aí.